Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGF. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial. Ela entrou como um furacão aqui no movimento FIRE e já vai falar um bocadinho da sua história e do que é que anda a fazer agora. Mas todos vocês acho que já ouviram qualquer coisa sobre a Rita Pissarra. Olá Rita, tudo bem?
Olá Luís, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e com o pessoal lá em casa.
Obrigado por teres aceito o convite. Foram muitos convites, não é? Desde que fizeste aquele podcast viral do Expresso.
É verdade, não tenho parado.
Nós agendámos este podcast assim mais para a frente, porque era suposto ser uma altura que já tivesse mais calma, não é? Mas está mais calma?
Pronto, posso dizer que hoje é o segundo podcast que eu estou a gravar.
Ok, então está calmíssimo.
Está calmíssimo.
Pronto, esperemos que seja aqui uns tópicos diferentes. Queria só, também, já agora, desculpa, antes de começar, aqui uns housekeeping do grupo e do PPR também. Só para avisar que nós estamos agora no final do ano e nós, os PPRs podem ser subscritos até ao 31 de dezembro, mas no nosso caso, que é um caso particular do nosso PPR, nós vamos fazer só até 30 de novembro. Portanto, nós queremos ter o tal mês, um mês de dezembro mais calmo e nós todo o ano sugerimos as pessoas fazerem mais cedo, portanto, e fazerem numa base mensal que é mais fácil de ir investindo. E, portanto, convém, se tiverem a pensar fazer o PPR connosco, fazer até 30 de novembro. Porque depois já não vai ser possível. Para quem está a fazer a reforço, isso vai continuar a ser possível durante o mês de dezembro. Ok? Só esta alerta, nesta altura, depois isto vai ter, daqui a uns tempos, no podcast não vai fazer qualquer sentido, mas pronto, fica a nota para esta altura. Então, voltando aqui à Rita, e mais uma vez agradecendo que estás aqui no podcast com o Grupo FIRE, como sabes, eu pedi para colocarem algumas perguntas para ti, portanto temos aqui depois umas perguntas assim do grupo, entretanto também provavelmente aparecerão aqui algumas perguntas, depois vamos interagir também com o grupo, mas eu tinha algumas já pré-feitas. E então, começava por dizer, então, tu declaraste o teu FIRE agora no final de agosto, e conta-nos então como é que... Foi 17 de julho? Ah, mas depois só saiu no final de agosto. E conta-nos então como é que é um dia na vida da Rita Pissarra agora, reformada aos 44 anos.
Olha, é bom, não me posso queixar. Posso dizer hoje o meu dia. Acordei, eram 7 da manhã, despachei a minha filha para ir para a escola, fui treinar à praia das 9 às 10, hoje é segunda-feira, portanto é pernas, foi bem puxadinho. Depois disso foi surf, hoje estavam boas ondas, portanto a partir daí foi surf. Depois voltei, tive uma reunião com o meu editor do livro, uma primeira vistoria, não é? Onde é que estás, onde é que vais, tal, está acabado, não está acabado, quantas páginas faltam, quantos caracteres já tens, esse tipo de coisas. Depois fui almoçar com o meu marido, voltei, estive a gravar um podcast, depois tive uma reunião com uma mentee minha, a qual estou a dar algum suporte, E depois, entretanto, a minha filha voltou da escola, tivemos a estudar português, que ela tem teste amanhã, e agora estou aqui a falar contigo.
Muito bem. Excelente.
É bom dia, portanto, eu prefiro sempre, e a minha regra tem sido sempre dedicar bastante tempo ao exercício físico, ter a certeza que como de forma saudável e depois fazer aquilo que eu me propus com nesta reforma antecipada, que é falar com pessoas e tentar ajudar pessoas da melhor forma que eu consiga. Portanto, tenho que conseguir conciliar essas três coisas no meu dia a dia.
Muito bem. E notas grandes diferenças no teu estado, depois de sair da Microsoft?
O meu estado de espírito, de ansiedade, de saúde.
Assim em geral.
Sim, eu acho que sim. Ou seja, estou feliz com a vida que eu decidi tomar. De alguma maneira, o que eu estava a fazer na Microsoft já não me preenchia totalmente, e por isso é que eu decidi sair. A Microsoft continua a ser uma grande empresa para trabalhar, mas fazer forecasts e fazer budget já não era uma coisa que me estava a preencher na totalidade, e eu queria fazer algo diferente. E a partir do momento em que tu já tens o dinheiro para poder escolher fazer algo diferente, essa é uma questão de se tomar essa decisão. Decisão essa que parece ser mais fácil do que na realidade é. Eu já falei
Exatamente,
em
sim.
muitos podcasts sobre isso. Uma coisa é nós queremos ter o dinheiro para tomar a decisão, outra coisa é que quando temos, estamos ou não confortáveis em abdicar de títulos, abdicar do propósito que nós tomámos durante, no meu caso, 22 anos de carreira. E como não entrar em depressão, não é? Como entrar neste vazio de repente não acordas para ir para o escritório, não acordas para ter reuniões no Teams, não acordas, ninguém precisa de ti para assinar um documento, para aprovares um investimento, não é? Tens uma realidade diferente, e portanto é muito giro ambicionar o FIRE, mas também tem que ser muito bem planeado como é que nós vamos preencher as 24 horas do nosso dia.
Muito bem, exato. E no teu caso, a mim faz-me. Pronto, não, já tenho visto muitas pessoas. Eu não tive este caso de estar a trabalhar numa empresa que estivesse muito contente, mas quando se está numa das melhores empresas para trabalhar e fazer esse salto para sair, eu vejo muitas pessoas que vão adiando, adiando, adiando e há o síndrome no FIRE de one more year e também a parte dos investimentos de saber porquê. Perde-se um salário significativo, portanto, de ter aquela segurança que será que os investimentos vão mesmo pagar as contas todas?
Exato.
Sentiste isso?
Não, quer dizer, eu sempre planeei muito a minha vida, ok? Eu não tomo decisões precipitadas. Tudo o que eu faço na minha vida tem meses ou talvez anos de análise e de avaliação de prós e de contras. Eu só dei o grito do Ipiranga, que eu costumo
Sim.
brincar do meu tempo no Brasil, quando eu percebi que era efetivamente uma coisa muito estável. E que o dinheiro que eu tinha e o rendimento passivo, o rendimento passivo que dá muito trabalho, mas o
Sim.
rendimento passivo que eu recebo cobre e ainda me dá uma margem para poupança e, portanto, dá uma margem para manobra. Agora, a perda do status, a perda da importância, a perda do título, a perda do ex-chefe da Microsoft. Isso é algo que tem que ser trabalhado. Eu tive ajuda psiquiátrica para conseguir não entrar em depressão quando tivesse tomado essa decisão. E tenho falado com inúmeras pessoas que me dizem: Rita, mas eu não consigo, porque eu sem isto não sou nada. Eu sem o cargo de doutor, eu sem o cargo de professor, eu sem o cargo de alguma coisa, eu não sei quem eu sou, eu não sei como é que vai ser a minha vida, eu não consigo ver para além disto. E é traumático perceber isso na realidade de algumas pessoas.
Mas tu preparaste então com grande antecedência para esse passo,
Sim,
é
eu
isso?
já tinha a independência financeira há 2 anos e
Ok.
demorou-me 2 anos a decidir sair. Pelos dois motivos. Primeiro, porque eu achei que o meu ciclo na função onde eu estava a fazer na Microsoft, que era a minha função de sonho, aquela que eu tinha desenvolvido a minha carreira toda para lá chegar, a de CFO da Microsoft Portugal, ainda não estava concluído. Eu costumo dizer que há três momentos, quando nós fazemos um role, que qualquer uma das funções que nós fazemos no mundo corporativo, eu costumo dizer que tem três ciclos. Os primeiros 6 meses, mais ou menos, são os meses em que a gente está a tentar perceber quais são os e-mails que nos chegam à nossa caixa de correio. O que é suposto nós fazermos? Dos 6 meses, e depois depende do teu nível de senioridade, dos 6 meses aos 2 anos, dos 2 meses aos. Desculpa, dos 6 meses aos 2 anos, ou dos 6 meses aos 4 anos, estás a fazer o teu trabalho em excelência. Fazes tudo o que é suposto fazer, com um nível de excelência ao mais alto nível, perfeito, ninguém tem nada a apontar. E depois vem a terceira parte da tua função, que é como é que as pessoas se vão lembrar de ti a fazer aquela função, que é diferente de todas as outras pessoas que fizeram aquele rol antes de ti. E é aí que entra a magia, é aí que tu deixas a tua marca. E então, eu estava a fazer o meu rol no que eu acho que seria a excelência, mas eu ainda não tinha deixado a minha marca. Portanto, o meu processo de fecho de ciclo da função que eu estava a fazer ainda não tinha concluído. Então, eu quis ficar mais tempo para ter certeza que eu deixava a minha marca enquanto CFO da Microsoft Portugal. E depois, sim, trabalhei com a psiquiatra para perceber, ok, depois disto, quando me perguntam quem é a Rita Pissarra, o que é que eu vou responder? Porque não é a CFO da Microsoft Portugal. O que é que eu vou conseguir dizer? E trabalhei muito no sentido de perceber quais são as coisas que eu faço que ainda me trazem alegria. Alegria, eu costumo dizer que me traz energia positiva, que me põe um sorriso na cara. E eu percebi que havia duas coisas que ainda me traziam muita alegria. Falar com pessoas, fazer palestras ou one-on-ones, ou o que fosse, mas falar com pessoas. E o segundo era ajudar pessoas.
E eu são duas coisas muito... que se... estudos mostram que trazem maior felicidade. Portanto, nós ajudar os outros é uma das coisas que...
Então, eu não sabia exatamente o que é que eu ia fazer depois do FIRE, não é? Eu não sabia, mas eu sabia que tinha que ser alguma coisa com estas duas componentes. Podia ser professora, podia ser ações de voluntariado, podia incluir muitas coisas. Só depois gravei o podcast e ficou viral. E agora faço estas duas coisas sem saber... Ficou decidido por mim.
Ficaste logo pronto. Porque eu pronto, quando eu ouvi, eu marquei logo no Instagram, disse, ouçam, este podcast está excelente, porque realmente tu estavas com uma energia e um exemplo para o FIRE que é muito bom, não é? E isso faz com que muitas pessoas possam tentar perceber porquê, como é que tu lá chegaste e como é que foi o teu plano e a tua visão. Também falas de uma maneira que vê-se que tens muita clareza do que queres, até mesmo na carreira, desses ciclos e tudo. Uhum. E agora, pronto, a entrar no FIRE, muitas pessoas, como tu bem disseste, entram, declaram o FIRE, depois ficam sem nada para fazer e entram em depressão. E isso tu antecipaste e pronto, resolveste logo, que, de maneira que até agora se calhar estás mais ocupada em muitos aspectos do que antes, não é?
Mais ocupada, mas continuo feliz.
Sim, claro.
Mas eu acho que em tudo na minha vida, é engraçado, em tudo na minha vida eu planeei e este planeamento passou sempre muito por falar com pessoas que ou já tinham passado pela situação, ou estavam a passar pela situação, e o que é que eu conseguia aprender com elas. Ou fazer um plano de carreira, por exemplo, e eu falei sempre com as pessoas que tinham a função que eu queria fazer, para perceber quais eram as competências que eu precisava desenvolver para chegar lá, para ser a pessoa... escolhida. Aí depois percebi, ok, eu preciso desta competência, vamos falar pensamento estratégico, ok. Então, onde é que eu vou desenvolver esta competência? Toda a minha vida foi assim, ok, vou falar com a pessoa, quem é a pessoa certa? É esta. Ah, afinal não era, então quem é? Então, vou falar com outra. E
como é que tu vais descobrindo essas pessoas, desculpa? Vais testando, vais... Ou
vais
é um processo que, por exemplo...
vais pedindo.
Mas, por exemplo, a própria... A própria Microsoft, na sua estrutura, propicia isso? Ou tem isso já na cultura da empresa, de fazer a mentoria uns aos outros?
Sim, sem dúvida. Ou seja, quando eu entrei na Microsoft, foi quase no dia 1 que me pediram para fazer o plano de desenvolvimento de carreira. Ao ponto de eu pensar que me estavam a expulsar. Assim, já querem que eu faça o plano para me ir embora? E sim, ou seja, mas também cabe, e eu acho que isso é muito confundido nas multinacionais, o plano de desenvolvimento de carreira é da responsabilidade de cada um de nós. Há muitas pessoas, quando lhes é pedido para fazerem o plano de desenvolvimento de carreira, pensam que a responsabilidade do plano é da chefia, é do manager, o que está errado. Nós não delegamos a outra pessoa para nos comprar uma casa, ou para nos escolher um namorado, ou para... Às vezes delegamos escolher o almoço, por acaso isso delegamos, mas... Não, nós não podemos delegar a outra pessoa que defina o nosso destino e o nosso futuro. Temos que ser nós a planear. Aliás, porque uma das primeiras coisas que nós temos que fazer quando estamos a construir um plano de desenvolvimento de carreira é perceber o que é que nós queremos ser. Eu já disse isto em vários podcasts, mas volto a repetir, que é, Quando nós éramos crianças, muita gente nos pergunta o que é que nós queremos ser quando somos grandes. Uhum. Só depois, quando acabamos o curso
quando na faculdade... Quando somos grandes, já não pergunta.
Não nos perguntamos, não é? Entramos naquele ramo-ramo de fazer aquela função que, entretanto, alguém nos contratou para fazer e deixamos de nos perguntar onde é que nós queremos chegar e qual é o nosso sonho, onde é que nós almejamos estar um dia. O que está errado, não é? Mas eu acho que também vem um bocadinho do facto de que ter ambição em Portugal é feio. Não se pode ter ambição. Ter ambição é feio. Dizer a alguém que queremos aquela função que a pessoa está a fazer, ah, é feio.
Não pode.
O que eu acho que está errado, na minha modesta opinião, porque eu acho que temos que ter ambição numa dose saudável, não é?
Claro.
Para tudo na vida é preciso ser razoável. Ter ambição numa dose saudável para termos objetivos, para traçarmos um caminho para lá chegarmos, é o que nos move. Pelo menos a mim é o que me moveu durante 22 anos que tive no mundo corporativo. Portanto, a Microsoft ajuda, sem dúvida, porque traz isto já embutido na cultura e por isso, se calhar, é uma das melhores empresas para se trabalhar. Agora, nada impede de cada um de nós, estando fora da Microsoft, fazermos o mesmo. E como é que nós conseguimos fazer um plano de desenvolvimento de carreira? Primeiro, temos que nos perguntar a nós próprios qual é o nosso objetivo. Se nós não sabemos e não conseguimos dizer é aquela função, e até é normal, porque com o mundo onde nós vivemos atualmente, a função que existe hoje pode não existir amanhã.
Pode não existir, claro. É. E há muita evolução. Mas tu fazes isso numa base anual? Todos os anos tu pensas, X anos para a frente, onde é que eu quero estar?
Sim.
E vai,
Sim.
Tens
Sim.
assim uma altura do ano em que faças? Tipicamente?
Normalmente na Microsoft eu fazia no início do ano calendário. Ok. Tipo janeiro, é aquelas decisões Sim. de ano novo, não é?
Ok, ano novo.
E convém, mas convém não haver uma data certa. Ou seja, depende do tipo de personalidade que vocês têm. Se vocês forem uma pessoa que procrastinate, que adiam fazer as coisas, convém ter uma data no calendário agendada para se fazer. Se vocês Sim. forem pessoas mais proativas e responsáveis, convém estar, pá, eu diria, a cada 3 meses, olhem para o que está lá. Porquê? Porque dentro do plano de desenvolvimento de carreira deve estar algo mais pequenino de desenvolvimento de competências. E vocês têm que ir perceber se as competências que vocês propuseram desenvolver este ano estão a progredir ou não. Ok? Com datas. Eu disse que ia desenvolver, business acumen, que vou aprender este novo produto que a Microsoft lançou. Ou eu vou aprender esta coisa do AI, pelo menos para perceber mais ou menos o que é que isto se trata. Ok, vou pôr um prazo. Qual é o prazo que eu vou dar? É até o fim de dezembro. Perfeito. E o que é que eu vou fazer? Que ações concretas é que eu vou fazer para aprender isto? Vou fazer um curso que eu vi não sei aonde e que é gratuito ou que não é gratuito e vou falar com o meu manager a perguntar se eles me podem ajudar a pagar, porque até dá jeito para a minha função. Sim. Vou mandar uma mensagem a alguém no LinkedIn que eu já percebi que é o supra-sumo do AI, a ver se ele me recomenda algum livro para ler, ou se ele até pode falar 30 minutos comigo para me explicar, para eu ter umas bases, ou vou a uma conferência sobre AI, ou vou arranjar um círculo, tipo o teu FIRE, sobre AI, para perceber em comunidade qual é esta onda que está a existir. Portanto, temos que ir fazendo estes checkpoints para perceber se estamos a progredir na direção correta e se é preciso fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu, quando comecei a fazer o meu plano de desenvolvimento de carreira, eu tinha lá que eu era mobile, portanto, eu tinha mobilidade para ir para qualquer país do mundo.
Sim.
Mandem-me para o Ghana, eu vou. A partir do momento em que a minha filha nasceu, eu continuava a ter mobilidade, mas para países onde não houvesse estabilidade política ou social.
Sim. Mais desenvolvidos, sim.
Exato. E, portanto, convém vocês...
Vai mudando, claro. Para
plano, porque é um plano dinâmico. Se for um plano estático, está mal feito. Tem que ser um plano dinâmico e ir mudando à medida que vocês também vão evoluindo e vão ganhando mais competências e vão conseguindo refinar as vossas escolhas.
E tu tiveste algum mentor assim ao longo do tempo ou foste sempre trocando de mentores consoante a fase em que estavas da tua carreira?
Sim. Eu tenho normalmente sempre 2 mentores ou mentoras. Neste caso agora é um homem e uma mulher, tenho um de cada, faço coleção, estou a brincar. Os mentores são de extrema importância. Porquê? Um mentor é alguém que nós olhamos e vemos como a excelência em algo que nós queremos desenvolver. Imaginem, por exemplo, para ser CFO da Microsoft Portugal, nós temos que desenvolver communication. Okay? Nós temos que estar num palco e conseguir apresentar os resultados do trimestre, não é? Tipo earnings release. Temos que conseguir apresentar, temos que ter um discurso fluente, temos que... Então, quando eu pensei em desenvolver essa competência, por acaso não foi uma coisa que eu nunca precisasse desenvolver muito, que já nasceu...
Você já vinha inata.
Já vinha incorporada, já fizeram download sem eu pedir. Já vinha tipo incluído. Mas pronto, vou procurar na minha rede de contactos e até pedir ajuda à minha chefia de, ok, eu quero desenvolver esta competência e estou à procura de um mentor ou de uma mentor que me ajude nesta competência, que seja alguém excelente nisto. E eu, com base na minha rede de contactos, conheço 3 ou 4 pessoas, olha, esta pessoa é muito boa para isto. Então vou-lhe mandar uma mensagem a perguntar se esta pessoa tem disponibilidade para ser a minha mentor ou o meu mentor. Se eu não conhecer nenhum, chefe, tu queres, ou chefa, tu queres mais sénior, conheces alguém na tua rede de contactos que é capaz de ser maior do que a minha? Sim ou não? E aí peço à pessoa para me ajudar a desenvolver essa competência. Um mentor ajuda-te a desenvolver algo muito específico. Portanto, tem uma duração no tempo, não vai durar ad eterno. Quer dizer, não sei que aquela pessoa seja fantástica e tenhas 3 ou 4 ou 5, 6, 7 outras coisas para desenvolver com ela. Até pode acontecer. Mas normalmente é um mentor com uma competência, fechaste o ciclo, desenvolveste, próximo mentor, próxima competência e assim sucessivamente. Eu, por exemplo, tenho 7 mentees, acho que agora até tenho 8, mentees com que estou a trabalhar ao longo do ano. E uma coisa muito importante sobre os mentees e os mentors é que o mentee é responsável pela relação. O mentor está lá para ajudar, mas cabe ao mentee saber o que é que quer do mentor. Portanto, eu espero sempre que os meus mentees venham ter comigo e digam, Rita, falámos a última vez sobre isto, tu disseste-me para ir fazer uma coisa qualquer, fui fazer, eis o resultado, correu bem, não correu bem, onde é que eu senti dificuldades, onde é que eu não senti, ok. E eu ouço e digo, ok, perfeito, então agora vamos fazer outra coisa qualquer diferente. E a pessoa vai embora com o trabalho de casa e quando quiser e quando achar que está preparado, marca a reunião novamente comigo, agendamos no calendário e fazemos uma própria sessão. Não é o mentor que vai fazer babysitting à pessoa, dizer, então, como é que correu? Vamos falar outra vez? Não, eu acho que também, lá está, não há muito conhecimento sobre esta parceria de mentors e de mentees em Portugal e os mentees normalmente ficam à espera que o mentor desenvolva
um todo professor, o processo. Né? Como se fosse um professor.
Exato, e não é a responsabilidade tipo, do menti.
Dar trabalhos de casa e ver se está tudo bem feito, isso não. Isso é o menti é que tem que ter a iniciativa e de vir pedir feedback, não é?
Basicamente. Exatamente. Nós dizemos onde é que nós achamos, por exemplo, eu posso dizer, olha, tu queres desenvolver isto, eu vi que é uma conferência fantástica, até recebi um convite, queres ir lá e eu dou-te o convite que me deram a mim, sei lá, dar. Olha, li no outro dia este livro fantástico onde eu acho que seria ótimo para ti. Se bem que os livros é sempre chato, depois eles leem mais rápido que eu. Ou eu já acabei de ler o livro, ou eu não lhes recomendo o livro. Depois eles têm sempre mais velocidade, mais tempo do que eu.
Muito bem. E, por exemplo, agora estás a desenvolver o quê? Se puderes partilhar. Que duas competências é que estás a desenvolver?
Olha, agora eu estou a desenvolver social media.
Ok. Estás a bombar, está a resultar.
É assim, quantidade não é qualidade.
Sim.
Mas pronto, já ainda hoje estive à procura de editores de vídeo, ou seja, programas de edição de vídeo, porque já percebi que é importante. Portanto, estou a desenvolver competências mais nesta área de social media, entender o que é que devo postar, o que é que não devo postar, a que horas é que devo postar e por aí. Portanto, essa é uma grande. E a outra que eu estou a desenvolver, que também nunca esperei desenvolver, é as minhas competências no Word, a escrever o livro.
Word? Ok, pois.
Eu sempre fui uma pessoa Excel, adoro uma pivot table, adoro um Power BI, desculpem, queria dizer Power BI, e agora de repente vejo-me abraços com o Word. É uma realidade que não me assistia. E os reviews, e o accept reviews, e os parágrafos, e as paginações, e...
Ok. Portanto, faz sentido para quem está a fazer um livro agora, é esse o skill. Muito
sim,
bem.
sim, sim. Pá, e tenho descoberto coisas fantásticas. O Word é uma ferramenta igualmente boa como o Excel. Se bem que eu gosto mais do Excel.
Ainda gostas mais. Então, e no Excel, tu fizeste o teu plano FIRE, há muitas dúvidas aqui, claro, no quando é que começaste, quando é que te lembraste do FIRE, como é que começaste, que plano é que estabeleceste nessa altura, assim, os Sim. primórdios.
Os primórdios, olha, eu fiz o meu primeiro PPR aos 22, quando comecei a trabalhar, sem intenção nenhuma de FIRE, ou seja, era poupar dinheiro sem estar lá no depósito a prazo, porque pronto, sendo fim da era, percebia à partida que o depósito a prazo não seria o melhor investimento, e como o PPR tinha benefícios fiscais, pareceu-me uma ótima ideia. E então, olha, nem que seja pelo benefício fiscal já ganhei, já não me lembro na altura, mas era, ganhavas logo tipo um 20% ou assim, estava logo garantido.
Dantes ainda era mais, agora é 20, mas dantes ainda se ganhava mais.
Pois já não me lembro, já foi há 22 anos, já não me lembro exatamente quanto é que foi, mas sei que fiquei muito contente e fiz durante todos os anos que tive o benefício fiscal, ia fazendo as contribuições todas.
Sabes, dantes era, em vez de ser à coleta, que é fixo para toda a gente, era ao rendimento e, portanto, quanto mais se ganhava, mais tirava.
Espetáculo, pois fiz na altura certa. Mas o poupar mais afincadamente veio um bocadinho com a morte primeiro do meu pai, ou seja, foi em 2006, quando o meu pai faleceu, com 54 anos, que eu estabeleci que aos 50 eu queria parar de trabalhar. Ou seja, o meu plano de desenvolvimento de carreira dizia que eu queria ser CFO da Microsoft Portugal. Eu não sabia exatamente quantos anos isso ia demorar, não é? Podia demorar 20 ou podia demorar 12, que foi o que demorou. Mas eu disse, pá, aos 50 eu quero deixar de trabalhar. Portanto, o que eu tenho que fazer, além de tentar crescer o mais rapidamente possível na organização, é poupar cada vez mais dinheiro e investir. Portanto, foi a partir de 2006, quando o meu pai faleceu, que eu comecei nesta trajetória. Eu não sabia que se chamava FIRE, ok? Sim. Eu sabia que queria deixar de trabalhar. Agora, se era FIRE, se era água ou se era terra...
Eu também já tenho dito, pronto, aqui no grupo, que o termo FIRE, também só descobri mais tarde nas redes, mas...
Exato.
A caminhada, tipo, a independência financeira, isso já é um conceito muito mais antigo, não é?
Exato. E na altura eu acho que se dizia viver dos rendimentos. Sim. Era assim uma coisa, era assim um conceito um bocadinho diferente, mas pronto, era isso. Portanto, foi a partir de 2006 que eu comecei a poupar e uma coisa que eu não me canso, se calhar, de dizer é, embora eu tenha ido viver para fora, e eu vivi no Brasil, e vivi em Miami, e vivi em Madrid, e vivi em Seattle, e vivi em Paris, e embora eu tenha vivido nesses sítios todos e tenha ganho muito mais dinheiro do que eu ganhava em Portugal, volto a dizer, muito mais dinheiro e com taxas de IRS muito mais baixas, eu mantive sempre o meu estilo de vida. Eu nunca subi. Isso é uma coisa que se vê muito aqui em Portugal. Eu sei que os salários são míseros em Portugal e há muita gente a ganhar o salário mínimo e é horrível. E, enfim, não vamos por aí agora. Mas também vejo que em Portugal se vive muito no limite das suas possibilidades. E há pessoas que se orgulham de dizer isto. Eu vivo, sem falar nas que vivem acima, não é? Por ter um BMW ou um Mercedes, é sempre muito melhor ter um Volkswagen Polo ou o que quer que seja. Enfim, depois não há dinheiro para comer, não interessa. Mas há muita gente que se orgulha de dizer eu vivo no limite das minhas possibilidades, o que está incorreto. Nós temos que viver abaixo, pelo menos 20% abaixo do limite das nossas possibilidades, que será a vossa taxa de poupança. Segundo o FIRE, tem que viver 50% abaixo do vosso...
Não, depende, sim. Não, há vários tipos de FIRE, não é? Portanto, claro que se nós formos ver aquelas pessoas do FIRE que se reformam aos 30, até nos 70% que fazem a poupança. Mas
exato.
Depois... aos 40 é para ir para os 50 e depois, e há pessoas que fazem só tirar alguns anos em vez de se reformar aos 66 anos e 4 meses agora, ou daqui a uns tempos provavelmente aos 70.
Aos 70, exato.
Reformam-se aos 60, já são 10 anos que se consegue retirar de... e já é considerado FIRE.
Sim, não, e uma coisa muito importante que é muito, muito relevante, que é, não sei se viram este estudo da Comissão Europeia que eles lançaram há pouco tempo, eu vi num evento que não fui eu que apresentei, alguém apresentou, que em 2050 a Segurança Social só tem planeado pagar 40% do vosso último salário. Portanto, se tiverem que poupar para alguma coisa, que seja para terem o complemento, vamos dizer que seja 50%, ok? Uhum. O complemento dos outros 50%. Imaginem que vocês reformam com o último salário de 1000 euros. De repente têm que viver com 500. Eu acho muito difícil alguém, de repente, ajustar de viver com 1000 e passar a viver com 500. Ou passar a viver de 2000 para 1000. Onde é que vão buscar o resto do complemento? Nem que seja para isso. Temos que poupar para, para chegar a esse complemento.
Esse normalmente é um dos obstáculos que eu digo que às vezes é uma vantagem. Pronto, para quem fica consciente desse problema e toma as rédeas da sua poupança e investimento, acaba por depois, ao fazer isso, eventualmente até conseguir tirar anos à idade legal da reforma. Portanto, exatamente. É uma coisa que nós antes, como a Segurança Social à partida cobria as necessidades, que era 80% que pagava, não é, do último salário, e a pessoa deixa de ter o desconto da Segurança Social, que é 11%, portanto é perto do que se ganhava. As pessoas não tinham tanto incentivo a aprender a investir e a pôr o dinheiro a trabalhar para si. Agora sim acabam por ter, é um obstáculo que se torna uma vantagem.
Sim, e isso leva aqui a outra questão, portanto, só para concluir a última, que é, portanto, a partir de 2006 eu comecei a poupar mais afincadamente e tanto no mundo das tecnológicas a mim ajudou muito a investir em tecnológicas, não é? Que, não é, como falávamos aqui um bocadinho antes de começar o podcast, a Microsoft foi o melhor investimento que tu analisaste em comparação nos últimos 10 anos e, por acaso, eu tive a sorte de o fazer. A compra da primeira casa...
Já agora, só dar aqui uns números disso, que é a Microsoft. Eu pus uns posts nas redes sociais com um comparativo entre comprar um iPhone e investir na Apple, 1000 euros, e o resultado passado, basicamente, são 12 anos, quase. Porque a minha estratégia começou em início de 2012, e fazendo essas contas, no caso da Microsoft, vamos imaginar, em vez de comprar uma Xbox, não sei, na altura se existia, em vez de comprar uma Xbox e investir nas ações da Microsoft, a Xbox agora não valia nada, já deve ser um modelo, sei lá, versão 6 ou 7.
Em modo relíquia.
e as ações da Microsoft passavam de 1000 para 16 mil. Mas é a melhor de todas, pronto. E teve uma história, a Microsoft também teve uma altura mais deprimida, com uma liderança mais fraca, e depois recuperou e a cloud tem sido muito forte. Portanto, agora até está a atingir novos máximos. Até vi hoje o headline da Microsoft estar em máximos, portanto...
Eu continuo contente. Não trabalho lá, mas sou acionista, continuo contente. Não, e posso-vos contar uma história engraçada, porque às vezes as pessoas perguntam-me qual foi o meu melhor investimento e qual foi o meu pior investimento. Sem dúvida, a Microsoft foi um dos meus melhores investimentos, juntamente, por exemplo, com uma casa que nós temos na Avenida Liberdade, também foi um dos meus melhores investimentos, quando os preços ainda estavam muito baixinhos. E o pior investimento foi também a Microsoft, e vou-vos contar a história porquê. Quando eu entrei em 2005, as ações andavam em 20, 23, 17, andavam assim tipo nada. E de repente as ações, quando nós estávamos a planear comprar o Yahoo, agora isto é tudo público, não é? Na altura não era, mas quando estavam lá na guerra dos motores de busca, as ações subiram a 36. E andava tudo louco no escritório a vender ações da Microsoft. Costumavam estar a 20 e de repente tinham subido a 36, não é? Que era uma valorização gigante. E eu pensei, epá, fantástico, vou vender também. Se chegarem a 40, eu vendo. E pus uma ordem de venda na Morgan Stanley, pus uma ordem de venda a dizer, epá, quando chegarem a 40, vende. Só que o que é que aconteceu? Como eu sou financeira e estava a trabalhar nos Estados Unidos, estava no Inside Traders List. O que quer dizer que há períodos de blockage, há períodos de blockout, em que eu não podia transacionar, nem comprar, nem vender ações. Há períodos depois do earnings release, de anunciar os resultados, que fica unblocked, qualquer pessoa pode transacionar, mas imediatamente antes do earnings release, ali ainda um mês e meio antes, está completamente blocked e eu não podia fazer transação nenhuma. E então, quando as ações chegaram a 40, eu estava no blockage period, então não vendi. as ações que tinha. E, portanto, uma péssima decisão que tinha sido, agora olhando para trás, não é fácil agora olhar para trás e perceber. Claro. Na altura parecia muito boa e fiquei danado e epa, poxa, pesta, porque... E pronto, mas a pior decisão acabou por ser uma boa decisão no futuro.
Espetáculo. Sim, isso aí normalmente é um dos erros dos investidores, é querer realizar os ganhos muito rápido e manter as perdas quase eternas, até aquilo ir para zero. Portanto, as pessoas acham sempre que vai recuperar. Isto é muito em títulos individuais, esse uhum. erro, não é? Quando se faz os índices, normalmente eles recuperam mesmo, portanto, não convém.
Exato, historicamente o S&P 500 está a 8%, não é?
Ou mais.
Então,
é mais perto.
Olha, eu gosto deste comentário que alguém escreveu ali. Rita inspira, mas causa inveja a muita gente. Julgam ter recebido uma grande herança.
Para quê?
Ouça, exato. E deixem-me dizer-vos, eu não recebi uma grande herança, os meus pais eram pessoas humildes, tinham dois trabalhos, a minha mãe era professora do ensino especial e tinha um trabalho a vender pecinhas de bijutaria para ganhar um bocadinho mais, e o meu pai trabalhava num banco e aos fins de semana distribuía e vendia livros do Círculo de Leitores para ganhar um bocadinho mais de dinheiro e nos conseguir dar um bocadinho mais de conforto. Mas efetivamente eles deixaram-me uma grande herança, mas não foi dinheiro. Eles deixaram-me coisas para pensar. Eles deixaram uma importância do dinheiro, deixaram uma importância de poupar e deixaram uma importância de saber o meu lugar na sociedade e que eu tenho que ajudar todos à minha volta. E isso não tem preço. É a melhor herança que eles me podiam ter deixado. Portanto, sim, eu sou acusada de ser menina rica e filha dos pais ricos de Cascais, mas não podiam estar mais longe da verdade. Eu venho da Serra das Minas, de uma família bastante humilde. E deixa-me aproveitar esta dica para dizer uma coisa. Em Portugal não falamos de dinheiro, porque os pais não falam dinheiro com os filhos e os filhos não falam dinheiro com os pais, nem com os netos, nem ninguém. Porque em Portugal acha-se que falar de dinheiro é sujo, uhum. é falta de educação, não se pode falar. E se nós não falarmos dinheiro, não aprendemos. É tão simples Sim. quanto isso. Portanto, se eu vos posso deixar um desafio hoje, falem de dinheiro com os vossos filhos. Vocês não veem, mas aqui nesta mesa, ao lado de mim, está o Monopólio montado. Eu jogo, eu e o meu marido...
Tu jogas na vida temos... real.
Também. Mas e como ela vai ter que herdar as casas, não é? Que a filha...
Começa a treinar.
Tem que treinar. E o Monopólio, passa publicidade, se quiserem mandar um jogo novo, podem mandar à vontade. O Monopólio... É um excelente jogo para se brincar com as crianças, para eles perceberem o que é ganhar o dinheiro. Passaram pela casa de partida, receberam. O que é calhar na casa dos impostos? O que é receber a cartinha a dizer que as suas casas têm que fazer reparações? O que uhum. é comprar uma casa? O que é uma hipoteca ao banco? O que é... E é um ótimo jogo, porque não há melhor forma de aprender todos estes conceitos financeiros básicos do que a jogar um jogo.
Sim, sim. Recomendo. Eu tinha sempre uma... Eu queria jogar quando era novo, comprei até um jogo que era o jogo da bolsa. Não, ninguém jogava comigo.
Opa.
Depois fui para a bolsa.
Tínhamos que ser amigos.
Passar a fazer mesmo o real. E também, pronto, já fazias no Monopólio e agora também há sempre essa pergunta aqui no grupo. Eu vejo nas tuas estratégias de investimento. Então, tu tens ações,
uhum.
porque até pelo lado da Microsoft, mas depois se calhar não ficaste por aí.
Não, depois tenho outras. E eu só invisto em coisas que... Sim, diversifiquei. Eu só invisto em coisas em que eu entendo, ok? Por exemplo, criptomoedas, eu não invisto. Chamem-me old fashion. Pá, eu se não houver uma demonstração de resultados e um balacete, eu não consigo... Está pior na minha... Eu preciso de alguma coisa para entender. E agora até falávamos da LVMH...
Sim.
Não tenho, mas estou a pensar.
Essa entendes, não é?
Essa entendo. Aliás, porque a minha filha faz-me ir à Sephora a cada 3 dias, mas não gasta dinheiro, digo, não há budget.
Eu queria só dar aqui o alerta que nada do que nós estamos a falar são recomendações de investimento.
Nem pensar.
Todas as pessoas têm que fazer a sua análise. Isto são empresas que tiveram muito sucesso, nada garante que vão continuar a ter para a frente e há muitos casos em que as empresas caem fortemente. Estou-me a imaginar uma, por exemplo, da área tecnológica, que é a Nokia. Por exemplo, quando eu estava a começar a investir, era a melhor empresa de todas. Eu adorava a Nokia também, mas quando saiu o iPhone, por acaso, tive a capacidade de mudar rapidamente. Mas E elas caem.
Nada do que eu digo, e isto nada disto tem capital garantido, ok? É importante nada, perceber esse tipo de coisas. Por isso é que eu nunca digo em que ações é que eu investi e não recomendo a ninguém. E eu não sou a pessoa mais entendida do mundo para recomendar ações. Eu sei o que eu faço e o que funciona para mim. Cada um tem que tomar as suas próprias decisões.
Mas então, começaste primeiro com os PPRs, depois com as ações da Microsoft e depois com o imobiliário. E depois
casas, sim.
Casas. E isso como é que começou?
Olha, eu estava a viver no Brasil e lembro-me de dois amigos nossos que estavam cá a viver em Portugal dizer que tinham comprado casas na Moraria ou em Alfama, já não me lembro bem, assim, um bairro qualquer mais típico, e dizer que estavam a alugar a turistas e que aquilo dava imenso dinheiro. E eu, como assim a turistas? Portugal não tem turistas!
Naquelas zonas degradadas da cidade, não é?
Exato! O que é que vocês estão a falar? E depois quando viemos de férias, já não sei se de Natal ou da Páscoa ou de Verão, não sei, uma das vezes que viemos a Portugal, começámos a constatar que nas ruas da capital efetivamente havia muitos turistas, quer dizer, agora há milhares, não é? Na altura havia muitos porque não se via nenhum antes, e pensámos, é pá, isto se calhar faz sentido, se calhar se eles já não é só um, são dois a dizer que isto se faz efetivamente dinheiro, se calhar temos que ponderar isto. Só que depois veio o medo de, ok, eu nunca investi em nada assim, isto é o desconhecido, como é que eu faço? Onde é que eu compro uma casa? Que tipo de casa é que eu compro?
Ainda por cima não estando cá, não é?
Exatamente, ainda por cima não estando cá. E então, voltando ao jogo do monopólio, que é, onde é que a gente pode comprar? Da vida para quem comprou em 2008 e 2016. Exato, eu comprei algumas. Quando tu olhas para o monopólio, voltando ao jogo do monopólio, não é? Há lá umas ruas. E eu tenho um monopólio de quando eu era miúda e tenho um monopólio agora novo. Guess what? As ruas são quase todas as mesmas.
Pois, não muda muito, não é? É o location, location, location.
Exatamente. E isso leva à grande regra do imobiliário, que é location, location, location. E depois... E depois tens que fazer um bocadinho de análise, não é? O que é que compensa mais, um T1 ou um T2? Qual é a rentabilidade de um, qual é a rentabilidade do outro? O preço que tu dás a mais por um quarto extra vai-te trazer a mais rentabilidade? Ou não? O tipo de pessoas que vão para um T1 são diferentes das que vão para um T2. Né? Então, depois também entrou aqui uma parte corporativa da Excel, de análise e perceber o que é que fazia sentido ou não. E depois, nós tivemos um bocadinho de visão, não é? Pensámos também, ok, então, mas se vamos comprar, compramos com garagem, porque nesta zona não há coisas com garagem. Portanto, nós vamos comprar uma coisa que seja diferenciador. E todas as casas que nós temos comprado têm que ter sempre location, número um, e depois um fator diferenciador. Ou porque tem uma grande vista, ou porque tem uma garagem, ou porque tem walking distance para a praia, ou porque não é. Tem que ter sempre aquele fator de que, se tu tiveres duas casas lado a lado, qual é que vais escolher, a minha ou a da outra pessoa? Tens que ter aquele chá. Outra coisa que eu, por exemplo, ainda não fiz, mas que estamos a ponderar fazer, é o fator diferenciador pela localização. Se tu tiveres uma casa temática, não é? Uma casa tipo com guitarras elétricas, não é? Alusiva ao rock and roll, alguma coisa, quando tu vires as fotografias, é pá, esta casa é espetacular porque é diferenciador. Ou se tiveres uma casa preparada para animais de estimação, não é? Já com a casinha para o cãozinho, com os comedores para os cãezinhos, as pessoas que viajam com cães normalmente amam os animais de estimação da mesma maneira que amamos os filhos. E, portanto, vão querer o melhor para eles. Então, se tiveres uma casa preparada para receber animais de estimação, vais-te diferenciar de a esmagadora maioria que não autoriza animais de estimação.
Boa.
Já não sei qual era a pergunta original, entretanto já andei
a... original era do processo de imobiliário. E já agora, uma das questões que eu vejo ser feita, deve estar lá mais para a frente, mas aproveito a fazer agora, é de tu teres... isso entrega, por exemplo, agora no teu estado de fire.
Reformada. Não posso ser reformada, que eu levo tanto na cabeça por ser reformada, não posso dizer.
Fire, que ninguém sabe. Estou fire, pronto.
Exato, estou fire.
Fired.
Exato. Ah, agora o outro do OpenAI que foi despedido, a primeira vez que ele deu Fire? Ai não, fired!
É parecido. Mas é, sim, mas também há quem use no Fire, eu fiz o Fire, fui o Fire. Ou o Fire the Boss, também há uns que é assim, Fire the Boss. Mas o. Tu na. Agora esqueci-me, era parte. Estás com esse imobiliário a ter que pôr trabalho teu ou está entregue a empresas que gerem esses Airbnbs?
É assim, mesmo que esteja com concierge, chamam-se concierge, dá sempre trabalho, não é? Porque o imóvel continua a ser teu, não é? Eles vão sempre ligar, olha, houve aqui um problema com a torneira, posso substituir? Não há estas duas opções, colega. Há sempre trabalho, por isso é que eu digo que as rendas passivas dão muito trabalho, mesmo com concierge tens sempre algum trabalho. E os que estão em longa duração, sou eu e o meu marido que gerimos tudo, não é? Portanto, pôr o anúncio no Idealista, recrutar a nova pessoa, fazer os contratos com a advogada, receber as cauções e afins, entregar as chaves, e depois é assim, ai, falta o passe VIT, ai, falta o... Vai ao IKEA comprar outro e vai entregar, e vai... Até isto está tudo muito trabalho.
No outro dia eu ouvi que tu... Foi um podcast qualquer, eu também fiz algum research.
Fui pintar a casa.
Pintar a casa, exatamente.
Opa, foi quando é que foi? Foi em agosto, o inquilino que estava lá antes deixou a casa no nojo. No nojo ao ponto do tabuleiro do fogão tinha cogumelos a nascer. Só para vocês perceberem como é que ele ficou. Claro que eu fiquei com um bocadinho da caução para pagar à senhora da limpeza que foi lá fazer um deep clean. Vou tirar os cogumelos dentro do forno e de outros sítios diferentes que havia. Mas depois as paredes estavam sujas, estavam entranhadas, e não sei dizer isto de outra maneira. Quis contratar um pintor para ir lá pintar a casa, para já pediram um balúrdio. E depois foi, daqui a um mês, eu não... a casa não vai ficar um mês parada, porque um imóvel parado é um imóvel que não está rentabilizado. Portanto, não. Fui ao Leroy, uma primária, duas de mão, vi uns filmes no YouTube, percebi que tenho que comprar o melhor rolo para não deixar pelo e que tenho que comprar uma trinchazinha, não é? Um pincelzinho para os cantos. Falei com o senhor do Leroy, vi filmes no YouTube,
com impecável,
300 euros, portanto vou pôr no meu currículo. Inspiradora, TEDx speaker, empreendedora e pintora de paredes.
É verdade, muito bem. Olha, e outra parte que também vi que tu fizeste, e se calhar foi mais nas redes, lá está, tu estás a bombar aí nas redes, foi de voluntariado, não é? Também já aproveitaste o teu Fire para fazer voluntariado.
Eu sempre fiz voluntariado toda a minha vida, aliás, quando eu estava na Microsoft em Madrid, fui fazer voluntariado à Malásia. Ou seja, eu sempre fiz voluntariado todos os anos, eu acho que se vocês nunca fizeram, recomendo a toda a gente fazer uma ação de voluntariado por ano, pelo menos é super gratificante, aprendemos imenso, é das melhores experiências que podemos fazer. E este ano fui para o Web Summit, eu achei que tinha tudo a ver comigo, porque era tecnologia, era voluntariado, tinha uma semana em que conseguia encaixar turnos voluntariados durante 2 dias, e lá fui eu a pensar que ninguém me ia reconhecer.
Pois isso agora.
As pessoas ouvem os podcasts, mas não conhecem a minha cara ainda. Não. Então foi engraçado, porque foi logo assim que eu cheguei ao guichê, para receber aquele coisinho, não é? Aquele tem que se pôr ao pescoço.
Sim.
A rapariga olhou para mim e disse, não teve ontem no Iscálio? Tive. Ele, eu adorei. Eu, pronto, tipo, ninguém ouviu, dá cá, ok, perfeito. Rita Pissarra, vira ao contrário para ninguém ver o meu nome. Tudo bem. Assim que me sento no voluntariado, senta-se uma senhora ao pé de mim. Você não é reformada, eu. Mas não vai ser. Não está a resultar da forma que eu queria. E assim sucessivamente, ou seja, depois o dia foi passando, eu estava nas portas, imaginativo, na porta do Investors Lounge, a fazer scan dos badges das pessoas, e tipo, entravam 3 pessoas, e eu, posso tirar uma selfie? Também tiraram uma selfie.
Estavas ali a interromper o fluxo.
E então as pessoas às tantas dizem, mas quem é você? Os que não me conheciam, mas quem é você? Toda a gente quer tirar fotografia consigo. Mas, ou seja, piadas à parte, foi muito, muito, muito gratificante. Eu adoro fazer voluntariado. Já estou aqui a bolar o próximo voluntariado. Se tiverem ideias de voluntariado que eu possa fazer também, podem mandar no Instagram ou no LinkedIn, super aberta a outras voluntariado. Esta próxima que eu quero fazer, não sei ainda muito bem como é que eu vou fazer, mas lanço-vos aqui o desafio, que é, eu quero ir fazer os embrulhos de Natal para os centros comerciais. Normalmente está sempre associado a uma instituição sem fins lucrativos, que estão depois a trabalhar às portas de algumas lojas a fazer os embrulhos de Natal e as pessoas dão o que quiserem. Portanto, esse é o próximo que eu quero fazer. Ainda não sei bem quem contactar e onde. Okay. Vamos ver se vou conseguir então ser bem sucedido ou não. Fica aqui o desafio. Se tiverem contactos, por favor, mandem-me. Já disse também ao meu editor do livro que se eles tiverem alguma livraria que precisem de voluntários, que eu vou para lá. Porque lá está, são duas coisas que eu adoro fazer. É fazer embrulhos, adoro fazer embrulhos de Natal. Vou ajudar alguém e vou contribuir para alguma instituição.
Excelente. Com certeza. Portanto, aqui, se alguém souber, sugestões aqui para a Rita, estão à vontade.
Este, sugestões de empresas e contactos e outras ideias de voluntariado, cá estou eu.
Muito bem. Olha, então, aqui nos imóveis... também há aqui a pergunta, e já vi também no grupo antes, da parte do crédito. Se foi com recurso a crédito, se foi sem recurso a crédito, como é que vocês fizeram isso?
Não, a minha primeira casa que eu comprei, aquela que eu comprei quando saí de casa dos meus pais, teve crédito. Claro, eu tinha 23 anos, não é? Portanto, pedi crédito. Aliás, pedi crédito, pois não tinha dinheiro para mais nada. Eu já contei isto várias vezes. Há uma fotografia muito porreira, tenho que postar em social media. Então... O meu quarto, a minha casa toda, tinha dois colchões de campismo, a minha prancha de surf, um rádio, e era tudo que eu tinha. E a roupa tinha trazido de casa dos meus pais. Não tinha mais nada. Pois todos os meses ia conseguindo comprar mais uma coisinha. Os outros imóveis, não. Não foi com recurso a crédito. O que nós fazíamos foi poupar. E isso é muito engraçado, porque eu faço... Olha a minha irmã, pestinha. Não é bom ter uma irmã que me chama peste... É bom, não é?
Ah, está aqui. Está aqui.
Exato, esta é a minha irmã. Digam lá, a minha irmã.
Ok, olá. Biju?
Biju. Ah, ela faz colar. Olha, estes colares são da minha irmã. Ok, portanto, fica aqui a dica. Não estava programado isto.
Product placement, ok.
Product placement, assim, à força, sem muito. Eu tenho sempre uma competição muito, muito saudável com o meu marido. Nós temos contas separadas, ok? E então o objetivo era sempre, ok, queremos comprar uma casa. Quanto é que a casa custa? 10, ok. 5 para ti, 5 para mim. Quem é que chega aos 5 primeiro? E então andávamos os dois a poupar. Ok, eu já cheguei. Pronto, e quando chegámos... Publicidade é sempre boa, diz. Quando chegávamos ao número, comprávamos a casa, ok? E assim sucessivamente. E depois... A partir do momento em que começámos a ter uma, duas, todo o dinheiro que vinha das casas era para ser reinvestido. Então, depois, eu poupava, ele poupava, as casas poupavam e compra uma próxima. E, portanto, é o dinheiro, não é pai rico, pai pobre, a pôr o dinheiro, a gerar mais dinheiro e a trabalhar para nós.
Juro composto no seu melhor.
Exatamente.
E vocês com isso, por exemplo, começaram a ter uma taxa de poupança de que nível, mais ou menos?
Pá, depende muito do país onde nós estávamos, ok? Uhum. Por exemplo, no Brasil, onde nós estávamos com pacotes expatriados, as taxas de poupança eram 90%.
80%.
Okay. Ou seja, nada, porque eu sou uma pessoa poupada, não comprava roupa, era comida, tinhas aquele cartãozinho com a comida, não é?
Uhum.
Pronto, resto, o carro, a casa, da viagens, era tudo pago, portanto, era só aqueles extras. No Brasil, houve uma taxa de poupança muito grande. Mas depois, por exemplo, quando... Diz.
Desculpa, é importante só para... Muitas pessoas no movimento FIRE falam em ir para fora e até algumas que dizem isso só dá se for fora. Não, não é verdade, ok? Também estava para fazer cá em Portugal. Mas ir para fora ajuda muito neste aspecto. Muitas vezes vai-se com esses pacotes, tem-se a casa paga, tem-se muitas coisas pagas e depois depende da mentalidade da pessoa no novo país... Muitas pessoas vão assim. Exatamente. E gastam tudo na mesma, porque é sempre possível gastar tudo. Isso não é, não há limite.
Chegas aos Estados Unidos, onde tu vês um Maserati custar o preço de um BMW Série 1, o que é que o Tuga ia fazer? Comprar um Maserati, não é?
Claro.
Portanto, convém depois perceber o que é que nós estamos dispostos a fazer. E atenção, eu quando fui para fora, olha, deixei a minha mãe com uma doença terminal a cargo da minha irmã. Eu não espero que todas as pessoas sejam capazes de fazer isto. Não é? É difícil, é...
O que é que eu digo?
O quê? O santo surfista e executivo.
E a voluntária.
Muito bom. Fica a dica, vou escrever. Tenho que escrever, deixa eu fazer um print.
Depois mando. Sim, está lá.
E portanto, é difícil ir para fora. Estamos sem a nossa rede de suporte, estamos sem os nossos pais, sem os nossos amigos, sem tudo aquilo que nós conhecemos, sem o mar, sem o bom tempo, sem a comida, sem as marcas, até tipo, comprar um desodorizante. Sim. Os cereais sabem de maneira diferente, não há Cerelac, não há Nestum, percebem? É tudo, tudo diferente. E é sem dúvida muito duro. E depois, não é? Nós temos que ter a certeza que continuamos a poupar, não é? Que estamos a manter o estilo de vida no lugar onde nós queremos e não deixamos as grandezas subirem-nos já à cabeça. Portanto, ir para fora, para mim, foi sem dúvida uma alavancagem gigante. No meu próximo stand, a minha irmã tem uma piada. É uma alavancagem gigante, mas eu não espero que todas as pessoas sejam capazes de fazer esse tipo de sacrifícios, porque não é fácil. Não é fácil de todo. Mas há muito dinheiro. Ainda agora falava com uma rapariga que hoje o namorado foi para o Ghana. Também pacotes para triar, tudo pago. Só poupa quase 100% do seu salário. Mas vocês estariam dispostos a ir para o Ghana?
Pois. É isso a parte que não se vê normalmente, não é? Nesta história, e agora aproveitando isso, podíamos passar aqui para os obstáculos ou os sacrifícios que tiveste que fazer neste percurso. Portanto, não são tudo rosas, não é? Os investimentos que calhar não correram todos bem, não foram todos Microsoft e Avenidas da Liberdade.
Exato.
O trabalho fora também deve ter sido recompensador, mas também tem as suas partes negativas. O que é que consideras que foi assim o mais desafiante neste teu percurso?
Olha, o mais desafiante eu acho que é sempre quando tu tens um mau manager.
Ok.
Assim, porque o dinheiro perde-se e ganha-se novamente, ok? Fizeste o mal, aprendestes para o futuro. Quando tu tens um mau manager, embora as fias vão e voltam e mudam e tudo, é um nível angustiante muito, muito, muito grande. É quase... tortura mental que tu sofres durante aquele Sim. tempo, pessoas que muitas vezes te fazem até duvidar de todas as tuas competências e das tuas capacidades. Portanto, eu acho que, embora seja com esses que a gente aprende mais, ok? Porque em termos de resiliência, ouçam, e adaptabilidade, que eu acho que são as duas competências que mais nas quais nós mais devemos apostar, portanto, resiliência e adaptabilidade. É como tu aprendes mais com os managers difíceis. Mas enquanto estás a viver aquela situação quase de abuso mental, é muito, muito, muito difícil. E eu acho que outra coisa também é nós adaptarmos-nos à nova realidade do país, não é? Uhum. Por exemplo, quando voltei para Portugal, para não dizer outro país qualquer, para não ofender ninguém, mas quando eu voltei para Portugal, eu achei, estou a voltar para o meu país, eu não preciso me adaptar, é o meu país.
Mas já estavas há quanto tempo fora? Quanto tempo é que estiveste fora no Portugal?
12 anos.
12 anos, pois.
Portanto, quando tu voltas para o teu país, para já o português é péssimo. Aliás, ainda é. Ou seja, o meu português é horrível. Não. São três palavras em inglês e uma em português. Depois...
Não, isso está bom, isso é impressionante.
Tem, precisado. Simpático. Depois, a outra parte, por exemplo, é que a maneira de encarar problemas e de encarar desafios é diferente. Eu cheguei a Portugal e quando as pessoas me dizem, e eu digo, olha, vamos mudar este processo e tal, e as pessoas me respondem, epá, isso agora? Tira-me do sério. Isso vai dar muito trabalho. Eu sempre fiz assim. Ouçam. São as piores coisas que alguém me pode dizer.
Pois.
Porque... temos que ter a mente aberta e se calhar por ter vivido tantos anos fora, agora olho para as coisas de maneira diferente. E voltar a Portugal novamente, a esta realidade, é só pensar, mas eu sou portuguesa, eu nasci na Alfredo da Costa. Agora já aprendi que não é São Sebastião da Pedreira, é Avenidas Novas, que é mais chique. Portanto, eu nasci na Alfredo da Costa, eu sou portuguesa, como é que eu não consigo perceber esta realidade? Como é que eu já não penso da mesma maneira? E é muito esquisito, porque estarmos fora muda a nossa forma claro. De estar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar problemas. E é difícil, não é? É difícil percebermos que já não somos tão portugueses como éramos quando saímos, para o bem e para o mal.
Não,
para o bem
e para o mal.
Eu continuo
também,
a gostar claro. De Meijos à Milhão Pato. Ah, melhor. Portanto, eu acho que
Portugal, tipicamente, é um bom país. Para o que tu estás a fazer agora, não é? É melhor do que para a parte de trabalhar. Na parte de trabalhar é que, normalmente, não é o ideal. Os salários são baixos e não há assim, muito dinamismo, os impostos são altos. Sim. A parte de reformados, estamos a ficar até a Flórida da Europa, portanto... Agora,
sim, portanto, eu acho que é isso. A mim perguntam-me qual é a minha maior recomendação para os jovens que saem agora da faculdade. São duas: é tentem crescer na vossa carreira para ganhar cada vez mais dinheiro, poupem e invistam, e pode passar por ir para o estrangeiro. Eu, com muita tristeza minha, eu digo isto, mas é verdade. Não, mas eu não ia conseguir estar aqui hoje a falar com vocês se não tivesse ido.
Eu, por acaso, digo, isso foi muito falado até na altura da Troika, etc., de ir lá para fora, mas eu acho que é sempre algo, eu vejo como algo positivo. Portanto, nós irmos para outros países, aprender outras culturas, outras maneiras de trabalhar e tudo, claro que não é de ser obrigado a ir porque aqui não há oportunidades, isso é a parte mais negativa. Agora, ir à procura de novos horizontes, abrir os horizontes para fora, eu gostava de ter tido essa hipótese, eu não tive. Porque tinha parte familiar na altura, não dava para emigrar. Mas gostei, por exemplo, só o Erasmus que eu consegui fazer 6 meses foi marcante para o resto da minha vida. Eu guardo sempre memórias excelentes dessa altura. Sim.
E agora até estes trabalhos remotos, não é? Tu podes até ter o melhor dos dois mundos, não é?
Que
estás a trabalhar em Portugal para os Estados Unidos.
Eu tenho
um inquilino português que vive em Portugal e trabalha para uma empresa em Silicon Valley.
Isso é uma oportunidade tremenda do online e do remoto que agora está a acontecer. No grupo há muitas pessoas que estão nessa situação. E, portanto, se conseguimos ter rendimentos dos países mais desenvolvidos e ter as despesas de Portugal, quer dizer, é uma oportunidade de maximizar. Verdade. Se calhar já estás com um pouco de tempo, já passámos de uma hora. Nós temos imenso... Tinha aqui imensos pontos, mas...
É que eu falo, oportunidades. Tu, eu falo e depois é uma chatice.
Não, e é super interessante e é entusiasmante. Tu também tens uma característica que é super positiva, não é? Portanto, isso também ajudou no teu
percurso. Sou uma pessoa positiva, mas também tenho os meus dias maus. Porque eu acho que eu não acredito em muita coisa espiritual e afins, mas há uma coisa que eu acredito, que é... aquilo que tu pões para o mundo vem de volta. E eu acho que se nós formos pessoas positivas e encaremos a vida de forma positiva e tentemos olhar para o copo meio cheio, vem de volta para nós também. Se nós formos pessoas negativas, que estamos sempre mal a pensar nas coisas más, elas acontecem. E, portanto, eu prefiro... olhar a vida pelo lado positivo. Não é que as coisas más não me aconteçam, as coisas más acontecem, garanto-vos que acontecem. Mas eu aprendo com as coisas más. Alguém dizia ali, aprende-se tudo o que não se deve fazer com os maus managers. Exato. Mesmo com os maus managers, nós conseguimos aprender alguma coisa. O que não fazer, não é? E ganhamos uma camada mais forte para... de proteção para a próxima. Os meus pais faleceram, ambos com 50 e tal anos, meu pai com 54, a minha mãe com 59. Não desejo a ninguém que aconteça isso aos vossos pais. Se vocês já tiverem pais, liguem-lhes, não percam nenhuma oportunidade para dizer o quanto os adoram e deem-lhes abraços apertados, pelo menos deem-lhes um por mim. Mas mesmo com a morte dos meus pais, que é uma coisa horrível, eu aprendi que quero ter tempo para viver, que eu quero estar reformada para ter tempo para curtir a vida. Portanto, eu acho que isso é importante. A maneira como, a atitude que nós temos perante a vida faz toda a diferença. Excelente. Eu acho.
E olha, eu partilho aqui também, nunca partilhei, mas quem sabe, os meus amigos e tudo, pronto, eu perdi o meu pai aos 40, ele tinha 48 anos. Deus. E eu tinha 20. E portanto esse também provavelmente foi o meu drive para ter um fire mais cedo, né? Felizmente tenho a minha mãe e, por exemplo, a minha mãe é super positiva Eu sou uma pessoa mais negativa, pronto, eu tenho que trabalhar essa
estás
parte.
Estás vestido preto, vê-se logo.
Do estoicismo, pensar no pior que pode acontecer, mas pronto, cada vez mais vejo que temos que ter essa perspectiva que tu tens para olhar para o copo meio cheio. E é um treino também.
Sim, Carla, eu vejo o negativo também. Eu também vejo o negativo. Aliás, eu disse-vos que eu analiso as minhas decisões todas durante muito tempo antes de tomar as decisões, ok? Eu vejo o negativo, senão também era uma parvinha que andava aqui, tipo, eu vejo o negativo. Mas depois de analisar todas as minhas coisas e todas as minhas opções, eu prefiro encarar precisamente. Um exercício muito engraçado que vocês podem fazer é, quando vão andar na rua, imagina, vão andar no Perdão, vão andar num sítio qualquer, na rua, na Miguel Bombarda, numa rua qualquer. Olhem para alguém e sorriam. E vão ver.
Sim.
A pessoa vai sorrir de volta.
Sim, sim. É verdade.
A pessoa vai sorrir. Se vocês ficarem chateados, a pessoa vai estar com a mesma cara. Mas se vocês olharem para a pessoa e sorrirem, a pessoa vai sorrir de volta. Ou só isso na vida de alguém pode fazer toda a diferença. Nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil eles fazem a mesma coisa. A quantidade de vezes que eu entrava no elevador e alguém me dizia I love your watch, I love your hair, I love your dress. É incrível! E aquilo punha-me um sorriso na cara. Ah, alguém me elogiou hoje. Eu ia trabalhar com outro espírito. Aqui em Portugal, se eu entrasse no elevador, eu agora faço isso em Portugal e não quero saber se as pessoas acham mal ou não. As pessoas ficam felizes a quem eu digo. Eu agora digo também, entro no elevador, vejo alguém com uma roupa bonita, com sapatos bonitos, com um penteado bonito. I love your dress, I love your hair, I love your... Ou
é
eu
português.
Gosto muito. Estava a pensar porque a última vez disse.
Não, era assim.
Não, foi a última, porque foi na última vez que foi no Web Summit e a rapariga era estrangeira e disse que ela tinha assim um cabelo encaracolado, super giro, super bem tratado. E eu disse-lhe, I love your hair. E ela olhou para mim com um sorriso, viu que me chamava Rita e disse, thank you, Rita. E foi embora. Isto faz a diferença nas pessoas e a maneira como nós encaramos o mundo muda consoante as nossas atitudes. Mas também vejo certo. Negativo, ok?
Sim, convém. Convém, mas se calhar até mais como mola para resolver. Então, vamos então terminar, que também tens que voltar para a tua família, também para a minha.
Jantar da minha criança,
não é? Exatamente.
Tem teste português amanhã, ainda tenho que ir ver se ela sabe os verbos no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que imperfeito, mais que perfeito. Mais que perfeito, mais ou mais que imperfeito?
Mais que perfeito.
Acho que mais que perfeito. Mais que perfeito. Mais que perfeito. E o futuro? Se eu não sei, como é que eu posso ensinar?
Aprendes agora também, outra vez. Reaprendes. Olha, mas então, eu costumo fazer três perguntas no fim, que é assim, do que nós tivemos a falar, até destes tópicos, se há alguns recursos, tipo livros, podcasts, YouTubes, que tenhas usado, que recomendes, para além do Monopólio, também é um recurso.
Também é um recurso.
Já foi dito.
Sim.
E é verdade, e mesmo para as crianças é excelente. Pronto. É, alguma coisa que tu recomendes, né, do que tivemos a falar?
Olha, eu acho que recursos, eu sou mais de experiências, de falar com pessoas e de aprender com pessoas, portanto, eu sou muito apologista de mentors, como já falámos, portanto, mais do que ler um livro, mais do que tudo, aliás, leio o meu quando sair para o ano,
posso.
Ok?
Tu encontras um mentor que tem experiência e que já leu não sei quantos livros, vais buscar esse conhecimento assim de uma
vais
vez.
Vais buscar,
não?
Esse conhecimento e já conseguiu filtrar, mastigar a informação e perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. As pessoas mais velhas têm muito mais sabedoria acumulada do que nós, em média. Ok, algumas que sim, outras
sim,
que não. Mas... Portanto, procurem um mentor, um ou dois. Pensem aquilo que querem desenvolver, aquilo que neste momento vocês estão struggling with, que estão em... Não estão a conseguir fazer, e procurem alguém no LinkedIn, vejam-os, mandem mensagens. Ouçam, eu
acho
nunca
que
recebi um
mensagens.
Não. Eu já tenho os meus slots todos de coisas, já não tenho nenhum, okay? E já tenho lista de espera para o ano que vem, a coisa está difícil. Mas procurem pessoas, e o super importante, não apontem muito alto, ok? Não peçam a CEOs, senão as pessoas não vão ter tempo. Basta ser, às vezes até são peers nossos, mas que têm mais um ou dois anos mais experiência que nós e que já passaram o caminho das pedras. Exatamente, já fizeram o caminho das pedras e conseguem nos ajudar. E portanto, procurem um mentor para nos ajudar. Eu acho que acima de tudo é isso, e façam o vosso plano de carreira no sentido em que pensem o que é que vocês querem ser quando forem grandes. Eu acho que mais do que lerem livros, o Pai Rico, Pai Pobre é uma ótima base, o Stock Investment for Dummies é uma boa base, o Meu Caro Saipolano é uma boa base, mas acima de tudo, falem com pessoas que já passaram por aquilo que vocês querem algum dia aspirar a ser, para aprenderem com mãos na massa, porque eu acho que é assim que se aprende mais do que a ler livros, é a fazer.
Ótimo, ótimo. E depois, a outra pergunta que eu costumo fazer é de viagens. Tu também gostas de viagens? Também fizeste o teu FIRE para viajar um bocado. Queres partilhar connosco, assim, tipo, a tua melhor viagem, ou a viagem de sonho que já fizeste e a que vais fazer? Se tiveres ideia de...
Olha, eu já fui a 74 países. Opa, okay. Adoro. São todas de sonho. Eu não gosto de repetir destinos. Os únicos destinos que eu tenho que repetir é tipo Miami, não é? Eu vou quase sempre que gosto e gosto muito de passar lá o Halloween. Maldivas, adoro repetir Maldivas, porque tem boas ondas, tem água azul turquesa e adoro. Posso-vos contar uma piada muito engraçada, por exemplo, fui à Bermuda no meu último dia de trabalho em Miami, precisavam de alguém para ir falar sobre Power BI na Bermuda. E eu disse, o que é que eu quero fazer no meu último dia de trabalho? Ficar aqui a fazer o caixote com a planta e com não sei o quê? Ou quero ir para a Bermuda falar sobre... Vou para a Bermuda! Então fui para a Bermuda falar sobre Power BI. É muito engraçado que as pessoas lá, os homens de negócios, andam de calções, meias até aos joelhos e blazers com...
Agora no remoto, então, deve ser tudo... Parece que está...
Opa, é muito, muito giro. Há uma fotografia muito engraçada, tenho que ir procurar. Estou eu com um vestido preto, assim, a little black dress, e depois eles assim vestidinhos, olha, muito, muito engraçado. Portanto, são todas de sonho. Eu adoro viajar, eu acho que aprendemos muito. Há uma frase qualquer do tipo, a vida é como um livro, quem não viaja só lê a primeira página, e eu acredito piamente nisso. Todas as viagens são viagens de sonho. As Filipinas são espetaculares, Sri Lanka é espetacular. Uma que eu ainda não fiz, que é uma gafe grande no meu repertório, ainda não fui ao Japão. E, portanto, a próxima, na realidade, é Nova Iorque, mas não conta, porque já lá fui algumas vezes. A viagem vai ser ao Japão, talvez na Páscoa. Portanto, aceito dicas do Japão. Estava a tentar aquelas viagens tipo porreiras daquelas empresas que já organizam tudo, mas são assim meias descobertas e não sei o quê. Tipo, não sei o que é travel, mas já está tudo esgotado, pá, o pessoal antecipa-se muito. Mas pronto, a minha próxima é Japão.
Então vá, e agora, para terminar, para deixar ir o jantar e tudo, o pessoal também, um conselho que dês, estava aqui a pensar em duas hipóteses, ou para quem está a começar no FIRE, ou quem está agora a dar o salto, o grito do Ipiranga. Um conselho, se calhar, mais daí, se calhar será mais incomum.
Eu se calhar dizia quatro coisas, são quatro conselhos e aplica-se aos vários estágios do pessoal. Primeiro, tenham ambição para crescer na vossa carreira, para atingirem o vosso trabalho de sonho e ganharem cada vez mais dinheiro. Segundo, nunca se descuidem do vosso work-life balance, porque vocês só podem ser os melhores profissionais quando tudo à vossa volta está bem e está equilibrado. Lembrem-se do exercício das três caixinhas que eu falei no outro podcast. Façam esse exercício, talvez todos os dias de manhã, segundo a minha recomendação. O terceiro, planeamento financeiro. Acima de tudo, muito acerrimamente, plano financeiro. Não basta ganhar muito dinheiro, é preciso poupar taxas de poupança altas. E para isso, significa não gastar e investir de forma diversificada. Percebam qual é o vosso sleeping point em termos de risco. E depois o último, para o pessoal que já passou estas três etapas, o último tem a ver com o mental hygiene. Antes de darem o grito do Ipiranga, percebam qual vai ser o vosso novo propósito, qual vai ser o vosso novo objetivo de vida, como é que vocês vão continuar a ser úteis para a sociedade, para não entrarem em depressão depois de atingirem o vosso FIRE. E com isso, sejam felizes, vão em busca dos vossos sonhos.
Excelente, não há melhor maneira de terminar. Assim, com estes conselhos da Rita, muito obrigado por teres vindo aqui ao grupo Fire Talks Portugal. Espero que continuemos assim a falar, porque temos ainda muita coisa, ficou aqui muita coisa nas notas para falar em próximas oportunidades.
Hit that like button, subscribe, não sei o quê, part 2, como é que os vídeos da minha filha dizem esses todos assim, não é?
Exato, isso é aquilo que eu por acaso nunca faço essas coisas, mas pronto, nunca as pessoas já sabem, pelos outros.
Bem, aqui tio, não sei o quê. Depois cortas esta parte da
Estavam aqui a perguntar da gravação, isto depois vai ficar gravado no podcast, como habitualmente. Ok, pronto. Okay. Então,
obrigado a todos.
Obrigado, Rita.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!